A Bahia.
Preparando o domingo.
Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos ler os textos da Festa da Ascensão do Senhor. Esta liturgia que recorda a passagem que no Evangelho de Lucas e nos Atos dos Apóstolos nos conta que Jesus, após passar 40 dias convivendo com seus discípulos após a sua ressurreição, ele finalmente é elevado ao céu. A sua realidade terrena se desfaz para que ele definitivamente entre naquilo que é o mistério da sua divindade. Ele é Filho de Deus, ele é Deus mesmo conosco, assim proclama a nossa fé, e a ascensão do Senhor confirma que ele está junto do Pai. Por isso tudo é que nós somos convidados a assumir uma atitude orante, porque é na espiritualidade, é na vida espiritual que todas essas realidades ganham sentido, ganham para nós um significado próprio. Por isso, convido você a refletir juntos esses textos, invocando o Espírito Santo de Deus.
Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Venha alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém.
A primeira leitura de hoje é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos em que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que eles disseram: homens da Galiléia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Essa pequena passagem que introduz o livro dos Atos dos Apóstolos nos ensina várias realidades que estão presentes na nossa fé até hoje. Primeiro é entender que Lucas, quando nos conta a ascensão do Senhor depois de 40 dias, está nos fazendo compreender de modo didático algo que é a realidade daquela comunidade. A presença do Cristo ressuscitado é aquilo que define a comunidade cristã. É através de Cristo, é no nome deste Cristo que tudo se realiza. Mas isso se dá somente porque uma força espiritual move esses homens e mulheres que testemunham isso que eles experimentaram, que Cristo ressuscitou realmente. Ele não só foi visto morto.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306. O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Kantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM
106.1. A partir de agora, na Rádio Cardeal, o programa Mediar é Preciso.
Bom dia, meu Brasil maravilhoso, minha gente linda. Estamos aqui no aguardo do nosso convidado, com o nosso cafezinho e aguinha, para conversar sobre mediação e arbitragem no Brasil. Nosso convidado é uma pessoa muito querida, um amigo, doutor Asdrúbal Júnior, que tem uma trajetória aí fantástica, né, nos meios adequados e longa já. Ele tem um canal, Momento Arbitragem, no YouTube, que com certeza, a época que eu, a última vez que vi, tinha mais de 10 mil inscritos, deve estar batendo bem mais do que isso. E já estivemos juntos fazendo programas também, e ele é autor de obras, mediador, árbitro, advogado. Bom dia, meu Brasil maravilhoso, minha gente linda. Agora sim, eu estava aqui falando só para o Marquinhos, que está na gravação. Obrigada, Marquinhos. Agora está on air. Eu estava apresentando o nosso queridíssimo convidado de hoje, um amigo de longa data, profissional altamente qualificado, advogado, mediador, árbitro, fundador do canal Momento Arbitragem, dentre outros grandes predicados. A gente tem a alegria de receber o Dr. Asdrúbal Júnior. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Gisele. É um prazer estar com você aqui e falar com a sua audiência também. Salve, salve aí para todos que estão nos ouvindo.
Maravilha, nós estamos sendo ouvidos na rádio, Cardeal FM, no carro de quem está dirigindo, de quem está cozinhando, no carro, enfim. É, estamos sendo ouvidos também pelo YouTube, vistos aqui na Cardeal, e é uma alegria muito grande te receber. E eu queria começar que você trouxesse um pouquinho a sua história, quem é você, como é que você começou e como é que você encontrou os meios adequados.
Bom, Lisandra, eu sou advogado, formado em 1995, né? Então, desde então, eu exerço a militância da advocacia, porque quando eu me formei, eu era servidor público do judiciário, concursado, mas aí eu pedi exoneração para poder exercer a advocacia, e desde então eu exerço a advocacia. E uns aninhos depois, a lei de arbitragem é de 1996, eu formei em 95, eu comecei a ter uma primeira leitura do assunto, mas eu mergulhei profundamente no tema assim que o Supremo Tribunal Federal, em 2001, bateu o martelo reconhecendo a constitucionalidade da lei de arbitragem. Aí, a partir dali, eu entrei para esse assunto dos meios adequados de tratamento de conflitos, que ainda nem chamavam dessa maneira, na época falava-se meios alternativos, né? E eu entrei então para esse caminho e não deixei mais ele. Portanto, eu estou profissionalmente no caminho desde 2001 até aqui, então estamos aí com 26 anos aí dedicados a esse tema. E aí encontrei a mediação também nesse percurso, logo depois da arbitragem, bem antes do CNJ fazer a resolução 125 de 2010, eu já estava estudando e me dedicando ao tema da mediação também, e só fui me aprofundando mais. E depois, eu acho que quem, de alguma maneira, tem contato com esse assunto, Lisandra, possivelmente tenha acontecido isso com você, dificilmente consegue esquecer ou não querer dar efetiva atenção ao tema, porque é um tema apaixonante, é um tema que ajuda a sociedade a resolver problemas, ajuda as pessoas a ter uma sensação de justiça mais clara dentro de seus corações. Então, é algo que empodera, e por isso que quem tem contato com o tema dificilmente quer largar ele.
Isso é bem verdade, né? Eu conheci a mediação, na verdade eu conheci as práticas colaborativas em 2019. De lá para cá, eu venho nesse movimento também de integrar a mediação na minha prática profissional, né? E tem sido uma, assim, às vezes, muitas vezes desafiador, e é um pouco sobre isso agora que eu queria falar, porque você vem já bem mais tempo que eu. Qual é a sua sensação em relação à sociedade? Você acha que hoje os meios adequados, e quais deles são mais aceitos? Porque a sua realidade hoje, você fala de Brasília, não é isso?
Falo de Brasília. Eu vivo em Brasília, embora a gente esteja sempre atuando em vários lugares do Brasil e às vezes até fora do Brasil, mas a minha base, né, a minha base é Brasília. Sou carioca de nascimento, mas vim para Brasília quando ainda era menino, né? Meu pai veio ser juiz em Brasília e eu acabei vindo com ele, era criança ainda. E aí nunca mais deixamos Brasília, a não ser por um momento ou outro, para estudos e tal, mas por breves períodos.
Entendi. E você acredita que nesse decorrer desse tempo, como tem sido a aceitação? O que você tem visto no panorama da sociedade mesmo?
Bom, Lisandra, a gente que está 26 anos, como eu falei, mergulhado no tema, a gente viu uma evolução bem significativa do assunto no seio da sociedade. É claro que é bem provável até que algumas pessoas que estejam nos ouvindo agora, que sintonizaram aí nesse momento, possam não ter muita intimidade com o tema. E o tema parecia algo novo para essas pessoas. Mas é algo que já faz parte da vida da sociedade brasileira há algum tempo, e ele vem crescendo gradualmente. quem está dentro da área como eu, diria assim, está crescendo mais lento do que eu gostaria. Queria que crescesse mais rápido. Mas a gente não pode deixar de olhar para trás e ver toda a evolução que já existiu, né? Ou seja, o tema passou a ser uma política pública, foi incluído na resolução do CNJ, passou a entrar na ordem jurídica, tendo o Código de Processo Civil estabelecendo, reconhecendo tanto a autonomia da arbitragem, inclusive como uma jurisdição propriamente, quanto introduzindo como algo que deve ser provocado, ainda que obrigatoriamente, no início de todo e qualquer processo judicial que envolva direito transacionável. Então, você viu sendo incluído na política pública, sendo incluído na legislação, você viu a Ordem dos Advogados do Brasil abraçando o tema lá atrás e fazendo força para que o Ministério da Educação trabalhasse a introdução do estudo dessa matéria de forma obrigatória na formação dos cursos de direito, e isso foi introduzido como diretrizes curriculares mínimas. Então, você já vê que há toda uma mudança efetiva. E você vê um crescimento também bastante expressivo de pessoas e empresas utilizando tanto a mediação quanto a arbitragem, multiplicação da criação de instituições de mediação e arbitragem, e o próprio poder público, a própria administração pública,